No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta segunda-feira, dia 8 de junho de 2026. Está no ar No Mundo da Bola, um programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Hoje comigo nos comentários, Brenda Balbi e ele, Luiz Ferreira. E a gente começa esse No Mundo da Bola falando da seleção brasileira. O Brasil venceu o Egito por 2-1 no último sábado em Cleveland, nos Estados Unidos. A vitória, no entanto, acabou marcada pela lesão do lateral Wesley. Ele sofreu uma lesão grau 3 no músculo adutor da coxa no primeiro tempo da partida e foi cortado do Mundial. O jogador da Roma passou por exames de imagem e a ressonância magnética confirmou a lesão. Para a posição de Wesley, os nomes disponíveis eram de Vitinho, do Botafogo, e PH, o Paulo Henrique, do Vasco. Só que Ancelotti preferiu levar mais um jogador de meio campo e optou pela convocação do volante Ederson, da Atalanta, da Itália. O jogador já se juntou ao grupo da seleção brasileira em Nova Jersey. Ederson tem 26 anos e passou por Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza antes de deixar o Brasil no início de 2022, negociado com o Salernitana, da Itália. 6 meses depois, ele se transferiu para Atalanta, onde conquistou a Liga Europa em 2023-2024. Mas qual é a gravidade de uma lesão muscular grau 3 no músculo adutor da coxa? Será que dava para o Ancelotti esperar um pouco mais para ter o Wesley? Quem explica para a gente é o nosso professor Wagner Gomes. Está na hora de mais um?
Fala, professor!
Boa noite para você, Wagner!
Olá, pessoal! Vamos tentar entender um pouquinho sobre a lesão que tirou o Wesley da seleção brasileira. Ele teve uma lesão de grau 3 no adutor da coxa esquerda. Isso aí é bem grave, porque leva de 6 semanas a 3 meses e às vezes necessita de intervenção cirúrgica, porque é uma lesão que rompe mais da metade das fibras musculares. Mas é uma recuperação longa e a competição é de tiro basicamente curto, é um torneio. Mas o que acontece? Isso aí poderá acontecer com outros jogadores também de outras equipes e até mesmo do Brasil. O pessoal que está jogando fora na Europa está em fim de temporada praticamente. E com isso, ele vem para um treinamento e para encarar um evento que cada jogo é um jogo muito importante. É um jogo forte, não se pode perder. Copa do Mundo perdeu, é complicadíssimo. Por isso que é necessária a convocação de um outro jogador, porque não dá tempo de recuperar. Outro detalhe importante, esse músculo adutor da coxa é responsável exatamente pela aproximação da coxa em relação à linha média do corpo. É o que a gente chama de adução. E também ajuda a estabilizar e na rotação do quadril. São movimentos muito importantes e muito usados no futebol. Você vê que foi através de um desses movimentos que ele ficou lesionado, teve o problema. Então, esse cansaço de final de temporada, juntando a necessidade de uma competição forte, poderá levar outros jogadores também a terem problemas musculares ao longo desse período agora, que nós vamos acompanhar, logicamente.
Só o Brasil que vem sofrendo com lesões. A seleção alemã também perdeu uma joia, né? Foi cortada. E de acordo com o jornal Marca, o atacante Abdi Ezzazouli, um dos destaques também da seleção de Marrocos, adversária da estreia do Brasil na Copa do Mundo, tem suspeita de entorse no ligamento colateral medial do joelho direito e pode ficar de fora dos gramados entre 3 e 4 semanas. Boa noite para você, Luiz Ferreira.
Boa noite para você, Luciana, Brenda Balbi, nosso querido Barrucho aqui na mesa, você ouvinte da Rádio Nacional. Olha, só para a gente levantar como é que essa coisa de seleção alemã, de corte em seleções, o nome, o atacante Lennart Kahl, que jovem promessa do Bayern de Munique, também foi cortado, uma lesão muscular sofrida durante um treino nos Estados Unidos,
Um treino antes desse último jogo, né? Acabou também cortado, é um momento ruim, né, para se lesionar.
Eu tô até surpreso, porque eu fiquei sabendo desse corte agora. Lennart Kahl era um jogador que entrou durante as partidas do Bayern de Munique na Liga dos Campeões.
Tava brigando por uma vaga de titular.
Tava brigando, inclusive, por uma vaga de titular numa renovada seleção alemã, comandada pelo Julian Nagelsmann. Mas assim, a gente vê como é que esse calendário tá cobrando o preço do jogador. A gente reclama muito de calendário aqui no Brasil e agora a gente tá reclamando também do calendário na Europa. Há um movimento de jogadores para tentar reduzir o número de jogos na Europa, os jogos por temporada no calendário europeu também por conta disso. Já teve corte também na seleção holandesa hoje, depois eu vou conferir o nome do jogador, é o Timber, lembrei, lateral Timber também não vai jogar, tem outros jogadores que não vão estar, o Lamine Yamal na Espanha tá meia bomba, o Nico Williams também, que são os dois principais jogadores na Espanha, a França teve corte, enfim, esse calendário está cobrando seu preço e a gente lamenta muito pelo Wesley, né, Luciano, aqui, era um jogador que parecia que se transformava em uma peça-chave do esquema do Carlo Ancelotti, e agora vem o Ederson. O que ele quer com o Ederson? Ontem eu estava no Brasil Esporte com o Marcelo Gimigo e o Carlos Molinari e na minha cabeça veio o seguinte, eu acho que o Ancelotti, diante do pouco tempo e do ciclo totalmente zoneado que foi esse último da seleção brasileira até essa Copa do Mundo, faltam 3 dias inclusive, eu acho que ele está tentando emular o Real Madrid de 2024, e eu acho que ele vê no Ederson da Atalanta uma espécie de um Valverde, um jogador para reforçar o meio campo, para fazer um lado direito de campo ali e reforçar o meio campo e o sistema defensivo. Eu acho que é por aí, embora eu pense que ele vai começar com o Lucas Paquetá pelo lado direito ali do campo.
A gente ficou um pouco sem entender, né? Porque sai um lateral direito e espera-se que venha outro lateral direito. E até mesmo se ele queria, né, trazer ali um jogador de meio, talvez tivessem outros jogadores também que pudesse estar à frente do Ederson, né? E ele acabou optando pelo Ederson. E aí, Brenda? Que pena, né? Pro Wesley, realmente dói. Parte coração.
Com certeza, Lu. Boa noite pra você, pro Luiz, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Sobre a lesão do Wesley, de fato, uma lesão muito triste, né? Tirar um jogador assim às vésperas de uma Copa do Mundo, já estando ali chancelado para participar da maior competição de futebol do planeta. Mas sobre o Ederson, acho que o treinador e a comissão técnica do Brasil certamente têm ali os seus motivos, né? É claro que se esperava que a reposição, né, a entrada de um novo jogador fosse por um jogador da mesma posição que o Wesley, mas ainda assim, acredito que a seleção brasileira, a comissão técnica da seleção brasileira tem um plano para isso, né? Entendendo também a evolução do futebol mundial, entendendo que atacantes hoje fazem muito a função de ala, então de repente o Ancelotti use algum atacante para jogar mais lateralizado. É claro que pode acabar sacrificando alguma peça, mas ainda assim acredito que é isso. Eles têm uma estratégia definida, eles têm um plano e só nos resta torcer aqui para que dê certo.
Eles têm um plano, assim a gente espera, né, Brendinho?
Prometem combinar o plano com os outros também, né?
E ó, quem conversou hoje com a imprensa em Nova Jersey foi o volante Bruno Guimarães. O camisa 8 da seleção começou lamentando o corte do lateral Wesley e prometeu esforço extra do grupo na Copa do Mundo.
Eu acho que todos receberam a notícia com muita tristeza. Acho que para nós jogadores, estar numa Copa do Mundo é o ápice da nossa carreira. E você perdeu uma Copa do Mundo faltando apenas 5 dias é muito triste, todos ficaram muito tristes com essa notícia. Desejar ao Wesley uma pronta recuperação. A gente já tem 1000 motivos para correr, mas ganhamos um a mais, que vai ser por ele. E aproveitar também e desejar boa sorte para o Ederson aí, que possa somar junto com a gente.
Bruno Guimarães também falou sobre a chegada do volante Ederson. Ele elogiou a chegada do jogador da Atalanta e garantiu que o grupo não teve participação na escolha feita pelo técnico Carlo Ancelotti.
Olha, a gente não chegou a comentar, quem fica por todo em conta de cada convocação é o treinador, o seu staff, a sua comissão. A gente não sabia de nada, a gente recebeu a notícia juntamente com vocês. Acho que o Ederson é um cara que pode jogar em mais de uma função, e que, como eu falei aqui no começo, que ele venha, que nos ajude se for necessário. É um grande jogador, tem vivido um momento também muito importante na carreira dele, e desejar o melhor. E como eu falei, a gente não opta por convocação.
As críticas feitas por jogadores e ex-jogadores ao momento da seleção brasileira também foi assunto na coletiva. Bruno Guimarães garantiu que o Brasil ainda é bastante respeitado.
Olha, acho que muita gente faz coisa para aparecer, né? Eu acho que o Brasil, em qualquer competição que vai, é um dos favoritos. Ninguém tem 5 estrelas no peito, a gente sabe que isso não entra em campo, mas a gente está aqui para jogar o nosso melhor, nosso futebol. A gente tem grandes jogadores brilhando nos maiores clubes do mundo, no caso do Vini, do Rafinha. Então a gente tem que dar o devido respeito à nossa seleção, aos nossos jogadores. Acredito que muita gente, principalmente na Inglaterra, com todas as pessoas que eu falo no meu time, respeitam muito o Brasil, a gente se sente respeitado. Mas como eu falei, dentro de campo tudo pode acontecer, né? Eu acredito que o Brasil vai ser sempre um dos favoritos, e não significa que o favorito vai ganhar, mas acredito que a gente está no bolo ali para desempenhar o nosso melhor futebol e, se tudo der certo, ser campeão. Mas a gente pensa jogo a jogo.
Após a partida contra o Egito no último sábado, Carlo Ancelotti afirmou que já tinha o time da estreia na cabeça. Hoje à tarde, no entanto, Bruno Guimarães não quis revelar quais são as ideias do treinador italiano, mas elogiou a escalação do time do último sábado, quando o Brasil jogou com mais um meio-campista.
Não contou nada pra gente, desculpa, não posso te contar porque nem eu sei. Mas, cara, acho que a nossa dinâmica, ter um jogador a mais no meio, principalmente para esse último jogo, foi muito interessante. Acho que a gente teve muito mais dinâmicas de 1-2, de tabela, tivemos muitas chances, principalmente no primeiro tempo, para marcar mais gols, e acabamos pecando um pouco nas finalizações. Acho que eu tenho um entrosamento com o Paquetá também desde o Lyon, já se conhece muito bem, então ficou um pouco mais fácil ali para jogar. Mas isso cabe ao mister, né? Se vai ser o 4-4-2, o 4-3-3, enfim, a gente está aí para, do jeito que ele colocar as peças no campo, desempenhar o melhor possível.
O Brasil estreia na Copa do Mundo contra a seleção de Marrocos, e a partida está marcada para o próximo sábado, dia 13 de junho, às 19 horas, no horário de Brasília, lá em Nova Jersey. Tá ansiosa, Brenda Balbi?
Olha, eu confesso que agora eu tô começando, né? Tá dando aquele friozinho na barriga, aquela vontade de que chegue logo. Copa do Mundo mexe muito, né? Não, eu acho que, como nós somos o país do futebol, acho que não teve aquela preparação que a gente tinha em anos anteriores, mas quando vai chegando perto, aí todo mundo entra no clima. Acho que é mais ou menos isso que tá acontecendo. As ruas mostram isso também, né? A cultura, né, de pintar a rua voltando, vários locais aí tendo eventos para acompanhar a seleção brasileira. Então é isso, vambora, agora é Brasil.
Vambora.
E sobre eu farei parte do grupo que estará acordado até 1h da manhã vendo Coreia do Sul e Tchequia.
Então tá bom, vou cobrar. Eu quero saber o seguinte, essa estreia contra o Marrocos, né? A gente viu ali que o Marrocos tem aí chance de perder jogadores, o Marrocos fez aí também jogo amistoso. Como é que você tá vendo como chega essa seleção marroquina, que na Copa passada foi uma das grandes sensações, né?
Olha, Lu, eu tava conversando com o pessoal na redação ontem, antes do Brasil Esporte pela TV Brasil. Eu tô com muita dificuldade de apontar favoritos. Assim, não, grande favorito. Não tem. A França tomou a virada da Costa do Marfim. Ah, mas era o time reserva. Cara, desculpa, se é o Brasil reserva que tomou a virada da Costa do Marfim, em casa o mundo tinha caído. Se é o Brasil, que mesmo com jogadores que não vão para a Copa do Mundo, empata com o Iraque em casa, amigo, o pessoal tava invadindo a CBF com o coquetel Molotov. Tô falando sério, sabe? Então, acho que assim, calma. O que eu acredito, eu conversei com o Rodrigo Ricardo semana passada. Vai ser uma Copa onde o clima vai fazer muita diferença. Onde você tem muitas seleções que jogam em transição, em velocidade. Então, quem souber jogar em campo aberto vai se dar muito bem. Aliás, quem souber jogar em campo aberto, quem tiver uma bola aérea defensiva forte e quem souber se fechar, quem souber fechar a casinha, fechar a defesa e sair no contra-ataque. As seleções que dominarem esses três quesitos, elas vão sair na frente. E eu vou dar meu palpite para Brasil e Marrocos, já pode? Vai ser 1-1.
Aí então, ó. E ainda falando de seleção brasileira, Neymar segue o processo de recuperação da lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita. Em nota divulgada hoje à tarde, a CBF afirmou que o jogador apresenta boa evolução. mas não fez nenhuma projeção sobre o retorno do camisa 10. A expectativa é que com o passar dos dias e se apresentar melhora, ele será então liberado para fazer exercícios com bola. A nota diz o seguinte: o atleta Neymar foi submetido à ressonância magnética nesta segunda-feira. O exame apontou boa evolução em seu tratamento dentro dos parâmetros esperados. Ele seguirá o processo de recuperação e de preparação física planejado pela Comissão Médica da Seleção Brasileira. Brenda Balbi, a gente tinha ouvido, né, que a depender desse resultado ele voltaria a treinar com os companheiros hoje. E aí com essa mensagem dá a entender que não teve essa melhora toda, né?
É, que ainda não deu, né? Ainda não tá 100%. Mas é isso, eu acho que a convicção, né, da Seleção Brasileira em levar o Neymar, em tê-lo para a Copa do Mundo, eu acho que a gente tem que confiar que eles sabem o que estão fazendo, que vai dar certo.
Eles têm um plano.
É isso, cara. Eu acho que basicamente é isso. Eles têm um plano. Porque eles têm que ter um plano, sabe?
Sim.
Não é eu e você que tem que ter plano, não, né, Lu?
São eles. Eles têm que ter plano A, B e talvez o C,
exatamente,
né? Era bom que eles tenham vários planos.
Exatamente. Mas assim, torço muito para que o Neymar consiga estar apto para esse primeiro jogo. É, a gente ainda não sabe, né? Antes ali, quando ele foi convocado, já ficou no ar que poderia ser, que ele não se recuperasse a tempo do primeiro jogo. Mas a gente torce para que se recupere, né? Se isso, se para isso ele tiver que abdicar de treinos com bola para estar apto para o jogo, ótimo, né? Que seja o preço a ser pago.
É isso, ele vai ter que voltar, né, aos treinamentos, readquirir aí a forma física, apesar que ele, quando se lesionou, vinha, né, fazendo 90 minutos, né? Não é um jogador que tá parado há um tempão, como foi já no passado, né?
Olha, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz ontem. Qualquer outro jogador, esquece que é o Neymar, se qualquer outro jogador tivesse jogado o que o Neymar jogou na sua volta do Santos até agora, ele mereceria ser convocado? O que você acha?
Não, mas é que ele é o Neymar, né?
É, a questão é, o Ancelotti convocou o Neymar hipotético.
Uhum.
Vai dar certo? Pode dar certo.
Sim.
Pode vir ali Pelé iluminar ele e dar certo. Pode não dar certo. Mas assim, na minha avaliação, ele convocou o Neymar hipotético.
Você falou de Pelé, vou aproveitar aqui pra dar uma deixa, né? Porque tem aí, né, um documentário legal da Copa de 70, né? Que tá... à disposição pra galera.
Eu ainda não parei pra ver, cara.
Assistir, vale. A saga do Tri, aí quem não assistiu ainda, vale a pena. E o Pelé, a chegar na Copa de 70, era tido como um jogador que já tava morto pro futebol, muitos torcedores, muita gente não queria, né, o Pelé naquela Copa, porque ele tinha se lesionado na Copa anterior, enfim. Ele não vinha tão bem na sua plenitude e na Copa do Mundo. Ele jogou tudo aquilo que ele
só
jogou.
Tem um probleminha. O Pelé é o Pelé, né?
Não, sim. Não, sem querer fazer nenhuma comparação, mas como a gente sempre traz, né? Essa questão de que agora, em outros casos que nós levantamos a taça, também não tivemos um bom ciclo, quase não classificamos. Muita gente vai nessas ondas, né? De que, pô, quem sabe, então tá tudo se desenhando, veja os sinais.
E ainda nessa onda do misticismo, eu vi um post mais cedo em que dizia que o Endrick tem a mesma altura do Pelé. E tem algumas fotos, né, em que o Endrick, ele tá muito Sim. parecido com o Pelé, tipo...
Mas eu acho que o Endrick, ele se coloca um pouco, assim...
Mas então, eu acho que ele vai ser o nome do Brasil nessa Copa.
Tomara. Que assim seja, Brendinha.
O nome do Brasil pode ser até o Rodrigo Caetano, desde que a gente ganhe, tá tudo certo.
Temos o Ryan também, né, não dá pra gente esquecer. Às vezes jogadores que vêm, né, do banco podem aí surpreender muito e a gente espera que assim seja. Chegou a hora do...
Momento Estádio.
E nosso professor Wagner Gomes está de volta.
A seleção feminina de vôlei terminou a primeira semana da Liga das Nações invicta, vencendo a Holanda, República Dominicana, Bulgária e Itália. O jogo mais difícil foi contra a Itália, sendo decidido no tie-break. O Brasil ganhou os dois primeiros sets, mas cedeu o empate. As parciais foram de 25-15 e 25-22. No terceiro set, a Itália reagiu, vencendo por 25-22. E no seguinte, 26-24. O último set, o tie-break, deu o Brasil 15-12, fechando a partida em 3-2. O Brasil lidera a competição com o mesmo número de pontos do Japão, 11 pontos. A Itália aparece em terceiro com 9 pontos. A central Júlia Cudes é a melhor bloqueadora até o final da primeira semana. E Júlia Bergmann, a maior pontuadora do Brasil. Após esta etapa de Brasília, as brasileiras viajam para Ankara, na Turquia, local da segunda semana da Liga das Nações. No dia 17 de junho, enfrentam a França, dia 18 a Bélgica, 20 a China e no dia 21 a Alemanha. Chegou ao fim o Novo Basquete Brasil. A equipe do SESI Franca venceu o quarto jogo contra o Pinheiros por 85 a 76, conquistando o pentacampeonato. O cestinha do jogo foi Lucas Dias com 22 pontos. O Pinheiros participou pela primeira vez de uma final do Novo Basquete Brasil. E o SESI Franca é o primeiro a vencer 5 vezes seguidas a competição. O Brasil brilha no Pan-Americano de Ginástica Rítmica. O conjunto fechou a competição dominando e garantindo a medalha de ouro. Os Estados Unidos ficaram com a segunda posição e o México em terceiro. A competição foi na Arena Carioca, no Rio de Janeiro. No balanço final, a equipe brasileira fez a sua melhor participação na categoria adulta, somando 13 medalhas, 8 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze.
E falando de atletismo, o Brasil conquistou uma dobradinha nos 400 metros com barreira na etapa de Estocolmo, da Diamond League. A Alisson dos Santos, o Pio, venceu a prova com o tempo de 47 segundos e 11 centésimos, enquanto Matheus Lima terminou na segunda colocação com 47 segundos e 37 centésimos. Com os resultados do final de semana, a Alisson dos Santos segue na liderança dos 400 metros com barreiras na Diamond League, somando 16 pontos. O brasileiro venceu 2 etapas e conquistou 8 pontos em cada uma delas. O tênis brasileiro viveu um dos finais de semana mais importantes dos últimos tempos. No sábado, Luiz Guto Miguel fez história ao bater o norte-americano Michel Antonius e se tornar o primeiro brasileiro campeão juvenil do Roland Garros. O tenista de 17 anos foi dominante durante todo o jogo e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, em 1 hora e 16 minutos. E falando de João Fonseca, a tendência é que ele suba para a 25ª colocação no ranking da Associação de Tenistas Profissionais, a ATP, após a participação em Roland Garros. Com a classificação às quartas de final, João se tornou o primeiro brasileiro a alcançar essa fase do torneio desde Gustavo Kuerten em 2004. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
A seleção feminina venceu os Estados Unidos no último sábado, em partida disputada na Neoquímica Arena, em São Paulo. Rafael Monteiro traz pra gente a repercussão da partida aqui no Copa delas. Boa noite pra você, Rafa.
Salve, 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 os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Praticamente há 1 ano da Copa do Mundo no Brasil, o técnico da seleção brasileira feminina, Arthur Elias, falou sobre o entrosamento da equipe.
Olha, é excelente, né? Elas conseguirem se entender bem, né? Então, quando treina todos os dias, é claro que isso ajuda bastante, mas o que eu vejo que mais faz a diferença na seleção, elas entenderem as ideias ofensivas, né? E entenderem as referências que a gente tem, né? De acordo onde estamos no campo, primeira fase, o terço final, né? E elas saberem muito bem aonde as outras jogadoras estão posicionadas para criarem em cima disso, né? As associações e as funções que elas têm, independente do sistema, né? Importante são as funções, né? Hora jogar no intervalo entre a zagueira e a lateral, entre as zagueiras, hora jogar em cima das zagueiras, como foi hoje, né? Isso é muito difícil para as adversárias. O gol da Maranhão é um cruzamento da Carol. A Carol é que faz o gol. E o gol da Zanerato é uma assistência da Dudinha, né? Então não são só as duas, é um coletivo, o ataque inteiro funcionou muito bem, inclusive as substituições também. Estou muito feliz por a gente ter essa ideia ofensiva e elas conseguirem executar muito bem com as referências que são passadas.
O treinador também comentou sobre a importância da vitória contra os Estados Unidos no último sábado.
Resultado positivo contra uma seleção do nível da seleção americana dá mais confiança ainda. E a gente começar a diminuir essa diferença de retrospecto, que é gigantesca, favoravelmente à seleção americana. Quando eu vi, né, 43 jogos, 34 vitórias delas, 5 empates e apenas 4 vitórias da seleção brasileira, a gente trabalha com essa realidade, né, mas também com uma nova característica, um novo momento da seleção brasileira, e as jogadoras confiam muito, independente também do resultado, né, gente vai analisar a performance nesse processo contra a Noruega. Nós não fizemos um bom jogo, saímos de lá com bastante aprendizados. Na verdade, a Noruega é a única seleção que a gente tem uma desvantagem, né? Porque jogamos um e perdemos um junto com os Estados Unidos. São as duas seleções que a gente tem uma desvantagem. Ainda tem, porque, se não me engano, acho que é o meu quinto jogo contra os Estados Unidos. 3 derrotas, né? E 2 vitórias. A final olímpica pesa muito, né? A gente precisa reconhecer isso, mas também saber a dificuldade que é enfrentar essa seleção americana.
O Brasil venceu os Estados Unidos de virada por 2-1 na Neoquímica Arena. A seleção comandada por Arthur Elias volta a campo amanhã para o segundo amistoso contra a seleção americana às 21h30 na Arena Castelão. Forte abraço!
Forte abraço pra você, Rafa. Eu vou falar com ela que esteve na Neoquímica Arena, Brenda Balbi. Estão deixando a gente sonhar alto.
Eu estou iludidaça. Iludidaça. Se a masculina não me causa tanta empolgação assim a nível, né, de estar com uma expectativa alta para título, a feminina é o oposto, assim. Eu acho que esse jogo, esse primeiro jogo
calma,
contra os Estados Unidos...
Calma,
torcedores, calma, né?
É. Mas calma, né? Tipo, vambora. Que aconteceu, aconteceu.
Olha, minha terapeuta Raquel de Mello, desculpa interromper, ela fala, com baixa expectativa que você não decepciona tanto.
Não tem problema.
Mas olha só, a vida é expectativa e erro, rasgar-se, remendar-se, vambora. Mas falando desse jogo, cara, eu acho que o Brasil foi muito dominante na proposta que ele tinha, né? Na proposta do Arthur Elias. É, eu acho que ele é um cara que, como a própria Emma, a treinadora dos Estados Unidos, colocou numa entrevista na semana passada, é um cara que conseguiu imprimir o estilo de jogo completamente dele, né? O estilo da seleção brasileira de jogar, aquela marcação individual durante toda a partida, é uma característica muito Arthur Elias, né? E a gente tava até comentando aqui no off que a Isa Reis, zagueira, tá? Às vezes tava lá no ataque, é por isso, né? Ela tava marcando a Reis ali no um contra um. Então, acho que é um estilo, de fato, muito interessante da seleção brasileira. Vamos ver como é que o Brasil vem pra esse segundo amistoso. Com certeza o Arthur Elias vai mudar tudo. Vai entrar com outras 11 iniciais. E aí vamos ver como é que vai ser mais esse teste também.
É isso, acho que foi legal porque o Brasil, né, Luiz? Ele sofreu um gol com 2 minutos e não se deixou abalar, que era um problema que a seleção brasileira feminina às vezes tinha, né? De tomar um gol, tudo se desestruturar, mas não, se mantiveram firmes ali, buscaram a virada e no segundo tempo soube sofrer também um pouquinho.
É. Me surpreendeu isso, porque sempre que o Brasil tomava um gol nessa situação, uma falha individual logo no começo da partida, o time derretia. O time conseguiu manter o foco, conseguiu manter o esquema de jogo e chegou a virada até muito mais rápido do que eu pensava que fosse chegar. Jogando daquele jeito, o Brasil ia virar. Eu não esperava que fosse ser tão rápido. E um detalhe que a Emma Reis ela falou na coletiva que o Brasil é a seleção que ela enfrentou que mais vence duelos. Seja no 1 contra 1, na dividida, na segunda bola. Então, e vale mais uma vez, Lu, só para encerrar, destacar a grande preparação física da seleção, porque para fazer essa perseguição longa no campo todo, você tem que estar muito bem preparado. E a preparação física da seleção feminina tá ó. Show de bola.
Amanhã tem mais Brasil Feminino em campo. Valeu, Brenda Balbi, valeu, Luiz Ferreira. O No Mundo da Bola vai ficando por aqui. E a gente encerra em clima de Copa do Mundo. Você relembra agora o gol marcado por Josimar na vitória do Brasil sobre a Irlanda do Norte no Mundial disputado no México. A narração é de César Rizzo. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você.
O gol nacional.
Veja, Zimar, procura, encontra, tá no jeito, pela direita, rolando a bola para Júnior, só tá Brasil, soltando para Elzo, Mineirão tenta passar, ainda Elzo, rolando a bola, deixando limpa para Alemão, procura o momento para dar o quarto final, ainda não tá no jeito, soltou lateralmente para Zimar, quem tem que cair por aqui que é o mapa da mira, Zimar preparou, encarou, chutou, e... Quando eram decorridos 41 minutos de partida para o primeiro tempo em Guadalajara. Agora no placar. Brasil! Brasil! Careca e Josimar, um golaço. 0 para a Irlanda. Bate que bate, bate, coração brasileiro. Vai, vai, vai buscar lá dentro. Titanic.